Colmeiapodcast.com.br apresenta Autorama, o mundo dos carros em podcast.
Salve, salve, tudo bem? Começa agora mais um Autorama comigo, Fernando Miragaia, e com Sérgio Carvalho nas carrapetas. Seja bem-vinda, seja bem-vindo e embarque conosco em mais um mundo dos carros em podcast. Aperta o cinto e vambora! No episódio de hoje tem a nova leva de motores híbridos flex que a Fiat e a Jeep já desenvolvem no Brasil e uma entrevista do nosso diretor, Sérgio Carvalho, com João Irineu Medeiros, vice-presidente da Stellantis, que vai falar sobre essa estratégia de descarbonização da montadora. Por falar em descarbonização, vários carros elétricos estão mais baratos no nosso mercado. Isso aí, já tem elétrico por R$120 mil. E também falo sobre o motorista multado por dirigir seu automóvel em uma cadeira de praia. Antes, vai lá no nosso canal no Spotify, na Apple Podcasts, no Google Podcasts ou em seu agregador de áudio predileto. Você também pode ouvir o Autorama nos players do site do Primeira Marcha ou da Automotive Business. Aproveita e nos siga no Instagram. Sérgio, engata a primeira e acelera. Em Pato Branco, no Paraná, um motorista foi parado e multado por dirigir em cima de uma cadeira de praia. Isso aí. O Volkswagen Gol do cidadão não tinha os bancos dianteiros e ele conduzia o veículo em cima de uma dessas cadeiras de praia de ferro. Isso por si só configura infração gravíssima com multa e apreensão do veículo de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro. Só que além disso, o motorista estava alcoolizado. Foi reprovado no teste do bafômetro, multado em quase R$3 mil e teve a CNH suspensa por um ano. Todo errado o sujeito. Os preços dos carros elétricos estão na contramão do mercado. Isso mesmo que você ouviu. Vários carros elétricos ficaram mais baratos nas últimas semanas e não ficaram pouco baratos não, hein? Alguns por reação à chegada do BYD Dolphin. Não sei se você lembra, o elétrico chinês que eu dirigi e contei aqui no Autorama sobre ele. Ele chegou abaixo dos R$150 mil e com bem mais oferta de espaço e de equipamentos que outros modelos que atuavam nessa faixa de preço. Aí, a concorrência obviamente se mexeu. A JAC reduziu o preço do EJS1 em 6 mil e a Caoa Chery abateu R$10 mil do iCar. E os carros, cada um passou a custar na faixa dos R$140 mil. Só que agora, a Caoa baixou de novo o preço do seu subcompacto, do iCar, em R$20 mil. Ou seja, o iCar passou a ser o carro elétrico mais barato do país e custa R$120 mil. Outro que recebeu um descontão foi o Peugeot 2008 elétrico, R$50 mil. Isso mesmo que você ouviu, R$50 mil. O crossover elétrico da marca francesa custa agora R$210 mil e é muito bem equipado, ou seja, ficou com um custo-benefício muito bom. Mais um degrau acima, quem está dando desconto é o Mini, o Mini Cooper S elétrico, mas esse é um desconto temporário. As últimas unidades da linha 2022/2023, que estão em estoque, estão saindo por R$260 mil, ou seja, R$26 mil abaixo do preço de tabela. Bom lembrar que o câmbio está favorecendo esses carros elétricos, porque são todos importados, e que há uma guerra de preços entre as montadoras de elétricos lá na China e nos Estados Unidos. Isso se reflete aqui. Então pode ser aquele bom momento de comprar um carro elétrico a um preço um pouco mais acessível. Falando de eletrificação, a Stellantis, dona das marcas Fiat, Jeep, Peugeot, Citroën e outras tantas, acaba de revelar seu plano de descarbonização para o Brasil com novos motores híbrido flex e até a possibilidade de um puramente a etanol. E quem saiu de trás das carrapetas e foi lá em Betim, Minas Gerais, conferir a apresentação desses motores foi o diretor, nosso diretor e editor do Autorama, Sérgio Carvalho, que entrevistou um dos vice-presidentes da Stellantis a respeito do assunto. Eu falei acelera, Sérgio, ele foi lá para Gerais. Sérgio, conta aí sobre essa ofensiva da Stellantis, meu amigo.
Oi, Mira. Oi, pessoal do Autorama. Eu aceitei, né, esse desafio de relembrar os tempos de repórter E, Mira, foi uma ótima visita à fábrica da Stellantis em Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte, para acompanhar a divulgação dos desafios e das metas ousadas da montadora, que reúne marcas como a Fiat, a Citroën, Jeep, Peugeot, Dodge. E você deve lembrar, Mira, daquele bordão dos anos de 1970. Para quem é mais novo, né? O bordão era o seguinte: carro a álcool, você ainda vai ter um. Pois é, isso aí foi no auge do programa Pro Álcool, né? Quando o etanol foi lançado no mercado como alternativa à crise do petróleo mundial e aos altos preços da gasolina, do diesel. Então, esse bordão carro a álcool, você vai ter um, a gente pode adaptar agora para o seguinte, Mira: carro híbrido, você ainda vai ter um. A Stellantis aposta nessa hibridização entre álcool e carro elétrico e prevê, com essa adoção de motores híbridos, a redução da emissão de gases em 50% até 2030 e de até 100% em 2038. E para entender melhor essa estratégia, a gente conversou com o vice-presidente de assuntos regulatórios para a América do Sul, João Irineu Medeiros. E a gente ouve esse bate-papo agora, que indica que o álcool pode ser um caminho não só para o Brasil, mas também uma alternativa para toda a região da América do Sul, somando aí o álcool, o etanol, portanto, aos motores elétricos. Vamos ouvir.
Muito obrigado, João, pela participação.
Oi, Sérgio. Eu é que agradeço a oportunidade, né, o convite. E gostaria de mandar um abraço aí para o Miragaia e para os ouvintes do Autorama.
Maravilha, muito obrigado. João, vocês apresentaram um plano bastante ousado para as marcas, né? As marcas da Stellantis, com foco na aplicação de motores elétricos e chamou bastante atenção, motores híbridos, né? Com base no etanol. O etanol, o nosso bom e velho álcool, né? E tinha aquele ditado, carro a álcool, você ainda vai ter um lá nos anos 1970. Achando que esse slogan vai mudar, carro híbrido, você ainda vai ter um, né? E essas aplicações que vocês apresentaram, focando um objetivo muito importante, que é a redução da emissão de gases no planeta, né? Qual você considera o maior desafio, né, desses objetivos da Stellantis?
Pergunta importantíssima para o país, né? A indústria automotiva passa por vários desafios e os desafios são cada vez maiores e o espaço de tempo para a gente resolvê-los, decifrá-los e resolvê-los é muito curto, né? A descarbonização talvez seja o principal deles e, junto com a redução das emissões de gases poluentes. Então, a combinação, né, nesse país nosso que tem uma matriz energética fantástica, renovável, riquíssima, né? Dentro do setor de veículos leves e comerciais leves, né, são os veículos de passeio, predominantemente, a gente tem uma opção, primeiro, de um combustível renovável, é um combustível de baixo carbono, e quando a gente considera o ciclo de vida completo do carro, ele é tão eficiente na mitigação de emissão de CO2 quanto um carro 100% elétrico. Então, isso aqui já é um ponto muito positivo. A combinação bem dosada do etanol com a hibridização, diferentes níveis de eletrificação com o veículo, né? Elas fazem a combinação perfeita para a gente mitigar os dois, tanto a redução de CO2 quanto a emissão de gases poluentes. Então, assim, ao longo dos próximos anos, a legislação se torna bastante severa, de agora até 2030, e a gente precisa encontrar aí um mix ótimo da nossa frota combinando essas duas opções, etanol, combustível renovável para mitigação do CO2 e diferentes níveis de hibridização. E o desafio é níveis de hibridização que sejam acessíveis, que a gente possa espalmar ao longo de todos os segmentos da nossa frota, né? Segmento A, segmento B, C, D e prêmio, de forma que a gente encontre esse equilíbrio, né? De acessibilidade para os nossos clientes. É sempre a eletrificação e o desafio da descarbonização, ela precisa ser sempre bem pesada, né? A gente precisa estar sempre buscando um equilíbrio econômico, social e ambiental. Ou seja, atender os objetivos ambientais de redução e mitigação desses gases, mas, por outro lado, ele precisa ser de forma responsável, né? Garantindo um equilíbrio econômico e social.
João, vocês apresentaram quatro, vamos dizer assim, quatro grupos de motores híbridos ou um totalmente elétrico. Você pode falar rapidamente, explicar cada uma dessas quatro possibilidades?
Sim. O primeiro grupo é um grupo que nós chamamos de biohybrid. Ele tem um motor elétrico que tem dupla função. Ele durante as frenagens e desacelerações, ele usa a energia do motor e essa energia cinética do carro para carregar a bateria. Existe uma bateria de lítio no carro, no interior do carro. É uma bateria menor e cujo objetivo no final, durante as acelerações, a carga armazenada nessa bateria, ela é utilizada nessa mesma máquina elétrica que nesse momento se transforma em motor elétrico para poder auxiliar o motor de combustão interna, reduzindo assim o consumo e a emissão de CO2. Ela é responsável também pela partida do veículo, então ele atua em várias condições para poder reduzir a dependência do motor de combustão interna. Então esse é o biohybrid. Segunda tecnologia, ele é um biohybrid que nós chamamos de EDCT. Ele tem a mesma máquina elétrica que eu citei antes, tem uma bateria maior, uma capacidade maior, mas ele tem o segundo motor elétrico acoplado no câmbio. É um câmbio dual clutch, e você pode alternar entre o funcionamento elétrico e o funcionamento motor de combustão interna. As duas embreagens, eletronicamente, farão escolhas, né, de acordo com a condição de uso do carro. Você vai operar esse motor elétrico mais potente, ou operar o motor de combustão interna. Lembrando sempre que o primeiro motor elétrico, são dois motores elétricos, o primeiro motor elétrico vai estar sempre auxiliando o motor de combustão interna, reduzindo a dependência dele. Então esse é o biohybrid EDCT. Existe uma terceira configuração, que é o plug-in. Biohybrid plug-in, ele tem um motor elétrico também acoplado ao motor de combustão interna, para reduzir a dependência do motor de combustão interna durante o uso. Ele tem uma bateria maior do que a versão anterior que eu citei, e ele tem no eixo traseiro um motor de alta voltagem, e esse motor garante a operação ou no modo elétrico, 100% elétrico, ou combinado com motor de combustão, fazendo a versão 4x4. Ou seja, tem motor de combustão tracionando na frente e motor elétrico tracionando o eixo traseiro do carro. Então, esse é o biohybrid plug-in. E a quarta versão, uma quarta versão 100% elétrica. Aí você tem uma bateria, uma bateria que alimenta o motor de combustão interno. Oh, desculpa, que alimenta o motor elétrico. O carro é 100% elétrico. E ela é feito o gerenciamento, né? Transientes e desacelerações e frenagens, a gente carrega a bateria e durante as acelerações a gente usa energia armazenada na bateria para movimentar o motor elétrico e movimentar consequentemente o carro. Então são quatro opções tecnológicas para diferentes segmentos do nosso portfólio que serão combinadas aí com configurações flex fuel e etanol para compor um mix de frota que seja ambientalmente correta, mas que possa ainda manter a nossa linha de produção dos motores de combustão interna, dos sistemas de aspiração, escapamento, alimentação de combustível e as arquiteturas dos carros em produção, né? Ou seja, a gente combina o melhor da eletrificação e ela é acessível, né? Diferentes segmentos vão receber diferentes tecnologias e a gente combina isso de forma equilibrada.
É uma fase assim, de transição, né? Sem dúvida nenhuma. Agora, o que a gente pode perceber, João, é que fala-se muito aí no carro elétrico como uma solução para o mundo, né? O mundo inteiro fala de carro elétrico, né? Mas parece ficar mais evidente que a gente já tem uma solução aqui no Brasil que é muito interessante, que é o nosso carro a álcool, né? O etanol. Então, você considera que o papel do etanol nesse projeto da Stellantis ele é fundamental e mais, ele pode até ser exportado essa tecnologia pode ganhar espaço no mundo através da Stellantis ou pelo menos na América do Sul?
Interessante sua pergunta de algumas com algumas respostas, né? Com alguns cenários que a gente pode construir O primeiro deles, a gente vai... Vamos aos fatos, né? Aos números, né? Hoje, o Brasil comercializa em litros aproximadamente 30% da frota de veículos leves e comerciais leves, não os veículos de passeio. A gente 30% etanol e 70% gasolina. Gasolina com 27% de etanol, né? Esse 30% de veículos que rodam, esse 30% de volume de etanol que a gente vende, aproximadamente a gente teria 30% da nossa frota rodando com combustível 100% etanol, que é considerado de baixo carbono, e, consequentemente, considerando o ciclo de vida, né, do carro, né, de emissões de CO2 do carro, ele é equivalente a um carro 100% a bateria. Então, olha que interessante. A gente tem na nossa frota praticamente 30% da frota rodando com um nível de emissão de CO2 equivalente a carro a bateria. Se nenhuma frota do mundo hoje tem esse mix de carros equivalentes a carros 100% elétrico. Entendeu, Sérgio?
O que já é uma boa notícia é que o Brasil está fazendo um papel importante nesse cenário mundial.
É mais do que isso. A gente já vem fazendo esse papel há vários anos, né? Desde que o motor etanol entrou em produção, com seus altos e baixos, mas a partir do momento que a tecnologia Flex entrou, esse número cresceu e chegou a 30% de mix. E a gente vem fazendo isso desde 2003, né? Quando a tecnologia Flex entrou em produção. Então, isso é uma coisa que a gente precisa colocar na mesa para discussão. Quando a gente vai, por exemplo, para outras regiões, né? A gente pega a China, por exemplo, a China tem praticamente 5% da sua frota eletrificada. 5% da sua frota circulante hoje é baixo carbono. Então, o Brasil tem assim, um diferencial competitivo hoje, né? Nessa transição energética, bastante positivo comparado com outras regiões do planeta. Levando em consideração que o Brasil tem uma matriz energética renovável, então, ou seja, o Brasil polui menos do que os outros. Esse aspecto também é muito importante para ser considerado. Ou seja, outros países têm um débito muito grande com o mundo e eles precisam trabalhar de forma acelerada, né, para mitigar isso. E nem todos têm a opção de um combustível renovável como nós temos. Se tivessem, eu tenho certeza que eles estariam utilizando e publicando isso em todas as mídias, em todos os jornais, né? Então, é muito importante a gente levar em consideração essa disponibilidade, porque, além do aspecto ambiental, existe o fato social e econômico, porque ele é barato, ele está disponível, né? A rede de distribuição está pronta, ou seja, os postos de combustíveis estão todos eles têm bomba de etanol. O país inteiro, a gente pode circular pelo país inteiro com o carro rodando com etanol, sem problema de abastecimento. Então, a gente vai juntando alguns elementos que são importantes, e na comparação, evidentemente, com um carro 100% elétrico, que é a tecnologia que realmente vai evoluir muito nos próximos anos e deve ser uma solução de futuro, né? Mas ela ainda é uma solução cara e demanda a produção da bateria é cara, a fábrica da bateria é muito cara, a tecnologia da bateria vai continuar evoluindo muito, né? Nós temos o lítio, temos o sódio, o fosfato de ferro, temos baterias com tecnologia sólida, semissólida ou eletrólito, propriamente dito. Nós temos as configurações da bateria, né, que estão passando a célula prismática ou a pilha, né, aquela cilíndrica. Então, tem muita coisa ainda para acontecer na bateria para que ela se consolide como sendo a solução mais barata, segura, eficiente, com tempo de duração longo, com tempo de recarga rápido, né? Hoje, em 10 minutos, a gente faz a troca do combustível, a gente preenche o tanque do carro de combustível líquido, né? E o sistema de recarga da bateria, apesar de existir o sistema rápido, né, de 20 a 30 minutos de recarga da bateria, mas ele é um sistema ainda caro e que demanda uma rede elétrica específica. Então, tem muita evolução para acontecer na bateria. Seguramente, é a solução de futuro. Nós precisamos agora descobrir em quais segmentos de mercado a gente encaixa melhor a tecnologia do 100% a bateria, mas precisamos dar opção para os segmentos de entrada, né, segmento A, segmento B e C, que possa cumprir a sua função de descarbonização imediata, como nós estamos fazendo com etanol, e combinar isso com a hibridização. A hibridização ela é mais... diferentes níveis de hibridização, a gente tem soluções mais baratas. Essas soluções usam também bateria de lítio, mas são baterias menores, motores elétricos também, mas motores menores. Combinado aí com o motor flex, motor etanol, a gente tem talvez o melhor dos mundos para essa transição, para que essa transição aconteça de uma forma equilibrada aqui na nossa região.
Antes da gente começar a gravar, a gente estava conversando, né, rapidamente, e aí a gente estava falando, é mais ou menos como fazer salada de fruta, mas depende de em que região você está, né? Se você estiver na Europa, você pode fazer salada de fruta com, não sei, blueberry, né? Ou nos Estados Unidos com blueberry, aqui você pode fazer com banana, né? Então é encontrar essa melhor alternativa regional, não é isso, João?
A gente pode fazer uma salada de frutas tropicais, né? Estão aqui à disposição da gente. A gente mesmo produz, a gente mesmo gera emprego, a gente mesmo mantém o PIB, a gente mesmo gera riqueza aqui, deixa essa riqueza aqui. E por que não exportar, né? Existem outras regiões do planeta que vão precisar de uma solução mais barata, mais econômica, mas tão eficiente quanto a do carro elétrico na mitigação do CO2, e por que não exportar essa salada de fruta tropical, né?
Então você acredita, por exemplo, que o etanol pode ser uma solução, se não globalizada, uma opção para, por exemplo, a América Latina?
A gente separa um pouco, para fazer uma analogia, né? A gente tem um hemisfério norte mais poderoso economicamente, né? Vou dar um exemplo. A Noruega hoje tem um mix de venda de veículos elétricos de 80%. Mas existem outras regiões da própria Europa, né? Outros países que estão com mix de eletrificação na casa de 1, 2, 3%. Então, existem países, mesmo dentro da Europa, mais poderosos economicamente, existem países menos. Isso aqui vai fazer muita diferença de agora até 2030 na evolução do carro elétrico na própria Europa. Quando a gente vai para o hemisfério sul, essa dificuldade aumenta ainda, essa diferença aumenta em função do poder econômico. Então, a gente acredita que a gente tenha regiões aqui no hemisfério sul que vão precisar descarbonizar, e a exemplo do Brasil, vão ter que fazer uso de soluções mais econômicas para continuar comercializando o carro, para continuar tendo mobilidade disponível. Então, o etanol é uma solução, o combustível sintético é outra. Então, soluções vão ter que surgir para poder mitigar diferentes regiões com diferentes demandas, com diferentes realidades.
Bom, por falar em custo do carro, que o custo do carro elétrico ainda é relativamente alto, né? O presidente da Stellantis no Brasil, Antônio Filosa, ele anunciou que possivelmente no ano que vem, já em 2024, a gente pode ter uma ou duas aplicações híbridas, né? Em um ou dois modelos de volume do mercado. Já dá para adiantar marca ou modelo desses automóveis? Quer dizer, qual é a tendência de ser uma marca mais popular, como, por exemplo, Fiat ou Jeep, ou uma outra marca mais posicionada?
Não, surpresa.
E carros populares híbridos, João, estão no radar? Os mais baratinhos, assim?
Sim. Veja bem, aquele mix, esse mix de quatro tecnologias que a gente citou, a gente pode perfeitamente espalmar isso em função da avaliação de mercado que os nossos colegas das áreas de marketing e da área comercial estão fazendo. E a gente pode colocar essas tecnologias em qualquer plataforma, em qualquer veículo. Elas são bastante flexíveis, Sérgio. E essa eu acho que é uma das grandes vantagens, né? A gente pode fazer um mix, você fez analogia com a salada de frutas, né? Mas a gente pode fazer um mix aí de motores 100% etanol, motores flex, biohybrid EDCT, biohybrid plug-in, né? Então, ou seja, aquelas tecnologias que são de hibridização, elas podem ser combinadas com qualquer motor de combustão interna e com qualquer plataforma de veículo. E a vantagem é que a gente vai produzir isso no Brasil. Então, a gente não vai depender de importação de carro de outras regiões. A importação de um carro elétrico de outra região, ela gera riqueza na outra região.
E assim a gente vai estar valorizando a nossa indústria local, a nossa
Exatamente.
Força de trabalho local, o nosso PIB.
Por isso que nós chamamos de transição energética equilibrada. É sustentável e acessível. É uma transição energética que nós temos condições de fazer com responsabilidade ambiental, social e econômica. Não adianta, a gente, não adianta a gente falar, não, vou fazer tudo elétrico. Nós vamos ter que importar tudo elétrico. Nós,
certo.
Nós não temos uma fábrica de baterias grandes aqui na América Latina.
Uhum.
É, com muita dificuldade, as outras regiões estão investindo muito dinheiro para fazer grandes fábricas de grandes baterias na Europa, nos Estados Unidos, na China. Né? Mas essas regiões, elas não têm o biocombustível que nós temos, não têm a matriz energética que nós temos. Elas têm um nível de poluição para geração de energia elevadíssimo. Então, elas têm um compromisso com o mundo de resolver esses problemas, de mitigar esse alto valor de CO2 que elas emitem. Ou seja, a China está em primeiro lugar, né, com mais de 10 gigatoneladas de emissão de CO2, principalmente na geração de energia. E ela está numa corrida para a eletrificação da frota, mas com toda a corrida de eletrificação de frota e todos os investimentos que a China vem fazendo, ela só tem 5% na sua frota circulante de veículos eletrificados. Então vai levar tempo para que ela consiga mitigar aquilo que ela emite hoje de CO2. Né? E nós, evidentemente, por outro lado, já estamos fazendo o dever de casa já há vários anos. Né? E o etanol tem ajudado, tem sido um elemento importante nesse processo.
A gente está chegando já quase ao fim do nosso papo, mas eu queria rapidamente, antes de mais uma ou duas perguntas, tirar uma dúvida com você. Essa previsão para 2024 é de carro mais popular, ou vamos dizer assim, de marcas mais de maior distribuição, como Fiat ou Jeep, por exemplo, para híbrido ou poderíamos ter um elétrico 100%?
Nós estamos priorizando, evidentemente, a hibridização. Uhum. Essa é a nossa prioridade. Porque a hibridização nos permite a localização.
Certo.
Então, o foco é a hibridização para localização mais rápida dos motores elétricos, das baterias, dos inversores, de todos aqueles componentes, os controladores, né, que fazem parte do sistema híbrido. Nós não queremos importar. Nós queremos gerar riqueza aqui, gerar emprego aqui. E segundo, conhecimento e competência, ou seja, isso aqui é muito importante. Para aquilo que vem, né? Porque nós estamos falando de motor elétrico, na hibridização nós temos motores elétricos, baterias, inversores, controladores, tudo que tem num carro 100% elétrico. Só que num tamanho menor, mais acessível.
Uhum.
E essa transição ela é muito importante para você preparar a nossa cadeia de fornecedores para um futuro veículo elétrico 100% brasileiro.
Uhum.
Tá certo? Então, é uma sequência, é uma cadeia de ações concatenada, sincronizada, com muita responsabilidade, para que a gente possa preparar nossa cadeia, nosso conhecimento, nossos engenheiros, nossa comunidade científica, para enfrentar o desafio de um carro 100% elétrico.
E até os fornecedores, que vão ter que passar também por essa transição.
Isso, quando eu falo de cadeia de fornecimento, são os mais de 500 fornecedores de Tier 1, que nós chamamos, né, que fornecem direto para a gente, mas existem os fornecedores dos fornecedores, né, que são Tier 2, Tier 3. Né? Então, ou seja, é uma cadeia muito extensa, a gente não pode perder tudo aquilo que a gente já gerou de empregos e de geração de riqueza nesse país, dentro da indústria automotiva, porque a gente simplesmente vai importar carro elétrico de alguma outra região. Nós precisamos fazer essa cadeia se preparar para esse processo de transformação durante essa transição energética.
João, a gente fala muito de diminuir a emissão de gases, o mundo fala, né? Diminuir a emissão de gases porque os carros poluem, mas um segmento ou dois segmentos aí que poluem mais do que os carros, para a gente ficar nas rodas, né? São os transporte público e comercial, né? Transporte de carga. Uhum. Né? E eu queria perguntar um pouquinho essa estratégia para o segmento comercial leve. Né? A gente teve a oportunidade de testar na fábrica de Betim uma van elétrica, a gente tinha ali dois ou três modelos da Fiat, da Citroën. O quanto esse segmento de comerciais leves e até de comerciais mais pesados pode ser beneficiado com esse projeto de descarbonização, já que boa parte da emissão de gases vem desses veículos, né, de caminhões. Quantos caminhões e vans e ônibus rodando nas grandes cidades?
Assim, vou me ater aos comerciais leves. E perfeito. Talvez faça algum comentário sobre os pesados, que eu acho que existem opções interessantes, né, que o país precisa explorar, né? Dentro do campo dos comerciais leves, a gente tem perfis de missão diferentes, né? A gente tem comerciais leves que rodam tipicamente num trânsito urbano, fazendo entregas. Existem aqueles que fazem longas distâncias. Vou fazer dois diferenciais aqui, eu acho que são interessantes. Aqueles que trabalham num trânsito tipicamente urbano, né? São pequenos deslocamentos e trabalham tipicamente no horário comercial, eles não fazem grandes quilometragens por dia. Então, aqui eu acho que tem espaço para uma solução de eletrificação, onde o custo de operação é baixo, o custo do quilômetro rodado é baixo, e você não tem a necessidade de ter uma bateria com uma grande capacidade, você consegue usar uma bateria menor. Então, você tem a opção, nesse caso, de ter um carro 100% elétrico. Pelo fato de ter uma bateria menor, o custo, o investimento é menor, mas o custo de manutenção, o custo de operação desse carro é menor. Então, aqui você consegue encontrar um balanço, né, no que a gente chama de Total Cost Ownership, o TCO, talvez mais favorável para o carro elétrico, dependendo da forma de utilização da missão desse produto, né, desse comercial leve. Já para longas distâncias, a gente fica limitado à hibridização e ao etanol, para descarbonizar, porque longas distâncias a gente sabe que a gente não tem uma infraestrutura ainda preparada, a gente deve estar com aproximadamente 2 mil postos de recarga, é muito pouco comparado com aquilo que a gente tem hoje do ponto de vista de um país continental como o nosso, de infraestrutura de postos de gasolina, né? Nós temos aproximadamente 42 mil postos de gasolina, esses postos têm várias bombas, né? Então, a gente praticamente, no país inteiro, a gente consegue circular sem problema de fonte energética. Já no carro elétrico isso não vai acontecer. Então, um comercial leve que faz longas distâncias, ele ficaria muito dependente da recarga à noite. Então, nesse caso, o híbrido, ele vai cumprir bem a função, né? E principalmente se ele estiver rodando com etanol para maximizar a descarbonização. Então, essa é a situação dos leves. Está, tem dois exemplos, né? Longas distâncias e curtas distâncias. No caso dos pesados, a gente evidentemente tem uma frota de veículos que o transporte de mercadoria aqui ele é feito de forma sobre rodas, né? E a gente precisaria descobrir aí qual é o combustível que poderia fazer essa transição energética de uma forma, digamos, equilibrada. Estudos estão sendo feitos, testes estão sendo feitos com, por exemplo, HVO, que é um combustível de base vegetal, feito industrialmente. Então, essa é uma opção muito interessante, né?
É um tipo de biodiesel, vamos dizer assim.
É um tipo de biodiesel, só que feito na refinaria, bastante robusto, né, do ponto de vista físico-químico. E ele é drop-in, né? Você poderia simplesmente manter a tecnologia do veículo pesado como ela é hoje e alimentá-lo com esse combustível. Requer investimentos, evidentemente, como toda transição energética requer investimentos por parte da montadora, por parte dos produtores de combustível, dos distribuidores, né? Mas essa pode ser uma solução muito interessante para a gente não ter que simplesmente perder toda a nossa frota circulante de caminhões. São caminhões que têm vários anos, alguns são mais novos, outros são com idade intermediária, outros com idades mais avançadas, né? Então, essa é uma opção interessante. Existem outras opções, por exemplo, a cidade de São Paulo define ônibus, transporte de ônibus elétrico, e essa é uma solução interessante também, porque o ônibus elétrico ele tem um ponto de partida e tem um ponto de chegada, né? E ele está sempre naquele percurso, né, ida e vinda, e ele pode encontrar um momento para recarga dele, né? Então, ele pode operar durante várias horas do dia e ele não depende de fazer distâncias longas pelo continente, onde ele não sabe se ele vai ter o ponto de recarga. Então, dentro da cidade é uma solução bastante interessante também, né? Sem contar que ao eletrificar o ônibus, além de mitigar a emissão de CO2, a gente está mitigando a emissão dos gases nocivos, né? Particulado, NOx, etc. Então, essa é uma outra solução interessante também.
Maravilha, João. Olha, quero muito agradecer a participação sua aqui. A gente conversou aqui com o João Irineu Medeiros, que é vice-presidente de assuntos regulatórios para a América do Sul da Stellantis. Deu uma aula para a gente aqui de transição energética, João. Muito obrigado pela sua participação. Até uma próxima oportunidade no Autorama.
O tema é complexo, né? Ele envolve muitas tecnologias, muitas estratégias aí de diferentes empresas. Diferentes empresas têm diferentes formas de enxergar essa transição energética. A gente está à disposição para poder debater o tema e tentar esclarecer, pelo menos, aquilo que é a nossa ideia de estratégia para o país. Tá certo?
Sem dúvida.
Muito obrigado.
Sem dúvida, a gente vai voltar a conversar numa outra oportunidade. Obrigado, João. Um grande abraço.
Obrigado. Até mais.
Essa foi a entrevista de Sérgio Carvalho com João Irineu Medeiros, vice-presidente da Stellantis para assuntos regulatórios na América do Sul, falando aí sobre essa estratégia de descarbonização da montadora. Chegou a hora de estacionar. Com a apresentação e produção de Fernando Miragaia e direção e edição de Sérgio Carvalho, o Autorama fica por aqui. Muito obrigado pela audiência e reforço aquele convite para você se inscrever nos canais do Autorama, lá no Spotify ou em outros agregadores e tocadores de podcast. E nos acompanhe nas redes sociais. Grande abraço, tchau, tchau, valeu, até a próxima!
Autorama, o mundo dos carros em podcast. Uma produção com meiapodcast.com.br. Colmeia Podcast, o rádio do seu tempo.